Conhecendo a História. Muitos dizem que não estão em guerra contra ninguém, porém isso não é verdade. Vamos começar nosso livro explicando o porquê de tantos problemas, de onde vieram e a necessidade de estarmos preparados para o pior, exatamente como numa guerra. Estamos numa situação espiritual na história que não há mais espaço para romantismo cristão nos convencendo de que tudo está bem. Não está. Nos aproximamos rapidamente do Armagedom e nosso exército não está pronto para a guerra. Estamos divididos e enfraquecidos, nossas denominações disputam entre si e muitos pastores, tomados por vaidade fútil, gostam mais de honra do que de trabalho. Satanás mata covardemente o ser humano hoje, com muito mais fúria do que antigamente. Ele está em todas as áreas, controlando e dominando nossa sociedade. Se não nos levantarmos contra ele, então essa guerra vai demorar muito mais para ser vencida. Para começar, vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu e o porquê estamos vivendo as situações atuais. Muitos dizem, sem consciência do que estão falando, que não estão em guerra com ninguém e que isso é coisa de gente fanática que vê demônio em tudo, mas isto não é verdade. Só o fato de estar aqui faz delas o centro de um problema que começou na eternidade. Tudo iniciou há muito tempo atrás, quando o tempo talvez ainda não fosse tempo e onde a eternidade fosse normal a todos os seres. Todos viviam em harmonia junto com o Pai, Criador e Mantenedor de todos. Havia alegria e paz, porém um dia as coisas mudaram. De uma hora para outra, as criaturas se voltaram contra seu Criador e a tragédia se estabeleceu. Os demônios foram seres poderosos um dia antes da queda, quando viviam em comunhão com o Pai e com todas as criaturas que existiam na época. Eles ainda não eram chamados de demônios. Falamos de tempos e eras imemoriais, dos quais não temos a mínima ideia de quando aconteceu. A Bíblia não nos conta diretamente, mas nos dá alguns flashes dessa história, que, se ligarmos os pedaços que nos foram liberados para saber, podemos deduzir algumas coisas. Deus não quis que soubéssemos da maioria desses acontecimentos para que a humanidade, por curiosidade, não caísse nos mesmos erros das antigas criaturas. O fato mais conhecido de todos é que eles traíram a confiança de Deus e perderam a capacidade divina de amor e respeito pelo Pai. Nós também caímos, porém não perdemos a capacidade de nos arrependermos e voltar aos caminhos e ao coração de Deus. Eles, porém, perderam completamente. As consequências desta perda foram funestas para todos. Nosso Deus, o Pai, ficou triste porque suas criaturas já não o amavam e não o respeitavam mais. Não o amaram nem mesmo pela vida que haviam recebido dele. Desonraram e agrediram o Senhor da vida, demonstrando uma atitude maligna que não vinha dele. Então o Senhor os apartou de si, mas não os destruiu, permitiu que ainda continuassem a viver. Porém, agora, já não gozavam mais do prazer da companhia do Pai. Teriam que viver isolados e afastados de sua presença e de seu carinho. Isso, para qualquer ser vivo que saiu de Deus, é pior do que a própria morte. Assim foram afastados de Deus para sempre. Mas antes disso, enganaram com suas mentiras a terça parte da criação. Não sabemos exatamente quem foi com eles, mas desconfiamos que todo o universo da época, que nos parece, era habitado naqueles tempos. Então começou a guerra, tão insana quanto qualquer outra que conhecemos hoje. Tudo foi destruído por esta rebelião que envolveu todas as criaturas. Arcanjos e anjos, príncipes e autoridades que viviam e gozavam da presença de Deus, simplesmente passaram a agir de forma agressiva com o Pai de uma hora para outra. Sem motivo, tornaram-se inimigos, acusando-o de obrigar suas criaturas a adorá-lo e não permitindo a ninguém mais o privilégio de ser cultuado e adorado como Deus. pensavam impiamente em seus corações egoístas. Porque somente ele pode ser Deus, nós queremos este privilégio, pois somos poderosos também. Quiseram glória para si e, para isso, desencadearam uma guerra na qual eles não tinham nenhuma possibilidade de vitória. Esqueceram que seu poder e honra haviam sido outorgados a eles e não tinham poder em si mesmos. Eram apenas criaturas. Mesmo que fossem perfeitas e maravilhosas, não eram o Senhor e não tinham direito à glória de um Deus. Ser Deus tem a ver com glória. A glória é atributo somente de Deus e o Pai era o único Deus e não havia e jamais houve outro depois dele. Depois o Pai estendeu este privilégio também a Jesus Cristo, seu Filho, porém jamais isso foi designado a nenhuma criatura. Lembre-se de que Jesus é Filho do Altíssimo Deus e não criatura dele como nós. Um terço de todas as criaturas foram com Lúcifer, pensando que, ao saírem da presença do Pai, continuariam com as regalias e privilégios nos quais viviam. Enganaram-se grandemente, pois ao saírem da presença de Deus, o Senhor retirou deles a beleza que tinham e passaram a ter uma aparência cada qual do mal que levava em seu caráter. Por isto, os demônios têm aparência de monstros e animais horripilantes. Essa é sua aparência no caráter, dentro de sua personalidade. Seu lar, onde viviam, junto ao Pai, foi deles retirado e não tinham lugar para onde ir. De um dia para outro, ficaram completamente sem nada. Somente a maldade reinava em seus corações. Cada vez mais se tornaram revoltados e odiosos aos olhos de Deus. Ao invés de arrependimento, em seus corações foi encontrado somente ódio e rancor contra o Pai. Por isso, nunca houve possibilidade de que fossem restaurados. Se alguém diz que isso é possível, está muito enganado. É impossível, pois lhes foi retirado o Espírito de Deus e sem ele não há arrependimento. Esse engano é pregado pelos espíritas que, enganados por espíritos malignos, pensam que são espíritos que precisam de luz. Isso é mentira. Não precisam de nada. Só querem se aproximar das almas dessas pessoas para roubá-las. E assim começou a guerra. Arcanjos, anjos e todas as criaturas de Deus se envolveram numa luta que durou milhões de anos. Não sabemos exatamente como aconteceu, mas isso foi real. Os anjos dos exércitos de Deus foram comandados por um arcanjo chamado Miguel, conhecido na Bíblia como o general supremo das tropas de Deus. Ele é um arcanjo, exatamente como Lúcifer o foi. Porém, seu coração nunca titubeou nem duvidou do lado de quem deveria estar. Pelo contrário, permaneceu sempre firme junto com o Senhor. Anjos poderosos, príncipes honrados, governadores de altos postos e anjos normais foram enganados por Lúcifer e por alguns que estavam com ele. Assim nasceu o exército de Satanás, constituídos por seres espirituais eternos que hoje são chamados demônios. Lúcifer foi o líder dessa rebelião, pois era um arcanjo que estava sempre na presença do Altíssimo e sua influência e poder eram tremendos. Quando muitos anjos viram sua força, pensaram que poderiam vencer aquela guerra e, uma vez mais, o engano foi maior do que o projeto. Lúcifer era arcanjo, um lindo servo de Deus que ministrava muito próximo do Pai. Era o responsável pelos louvores e pela adoração ao grande e poderoso Deus do universo, até que um dia quis esses louvores para si. Tinha poder, pois um arcanjo está em níveis espirituais muito mais altos do que os normais. Sua força em relação aos outros sempre foi maior e por isso seu engano foi tão devastador que, quando lançou sua teia e sua mentira, pegou todos desprevenidos e muitos corações acreditaram nele. Mas os anjos leais ao Senhor não caíram nessa história e não cederam e começaram a guerra que se espalhou pelo universo. Bilhões e bilhões de vidas foram contaminadas pela rebelião, mas por fim a guerra foi vencida por Miguel. O Pai estava com seu coração partido. Seus filhos, criados por suas mãos, haviam traído seu amor, tratando-o com ódio gratuito e sem motivo. Esses filhos agora estavam enfrentando-se uns aos outros, por motivos que seus corações nem entendiam. Na realidade, era porque Lúcifer havia semeado nos corações deles um engano, dizendo que todos eles mereciam ser iguais ao Pai. Inculcou em suas mentes que eles poderiam ser, inclusive, até mais poderosos do que ele. Todos aqueles que acreditaram foram expulsos do céu, junto com os líderes e sem possibilidade de retorno. Só viram o terrível erro deles depois que Lúcifer os fez seus escravos. Assim se encontram até hoje, desde aquelas eras e tempos. Continuam agredindo e lutando contra tudo o que se diz obra de Deus. Sua luta é cada vez mais clara e sem disfarces. Tem a seu favor a ignorância e a ingenuidade da humanidade a respeito do projeto de Deus para ela. Conseguem manipular as informações para que não sejam exatas e, quando são, não sejam cridas por ninguém. Mentem, dizendo que são poderosos e que ninguém consegue vencê-los e só serão apaziguados se os homens os agradarem, dando-lhes culto, adoração e sacrifícios. Enganam o ser humano há milênios, sempre usando suas táticas de desacreditar o que o Pai diz. Estavam em plena luta, guerra para todos os lados, mas tinham ainda a esperança que um dia o coração do Pai pudesse perdoá-los, pois não havia ódio nele. De vez em quando, alguns deles vinham à presença do Pai, misturados aos que o adoravam. Alguns, passado a guerra, ainda mantinham uma conversa distante com o Pai, como podemos ver no início do livro de Jó, no capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Esta guerra nunca terminou, ela ainda continua. Porém, agora os exércitos de Deus têm o controle. Passadas as eras e tempos, Deus, em sua imensa sabedoria, diz: vamos criar de novo, pois precisamos de gente para cuidar desse universo e recuperá-lo. Assim nasceu um projeto chamado Humanidade, para administrar e cuidar da criação de Deus. Gênesis 1, versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Este novo ser seria diferente. Teria em si mesmo uma capacidade de decisão e consciência de erro que os outros não tiveram. Esta nova criação seria muito mais próxima do Pai do que as outras criaturas. Seriam seus amigos, teriam atributos divinos, capacidades de criar através de suas palavras. Enfim, seriam como pequenos deuses e muito melhores do que aqueles que traíram o Pai. Teriam uma alma eterna, ou seja, uma parte eterna doada pelo próprio Pai, a essência de Deus neles. É por isso que não conseguimos viver longe de Deus. Nossa alma geme e sofre quando estamos longe dele. Teriam um espírito inventivo e vontade de sempre melhorar. Eles seriam os herdeiros de tudo o que havia restado do antigo esplendor do universo. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, em tudo parecido com Deus. O Senhor ficou muito feliz, pois esta nova criatura era linda, sensível, alegre e sabia ser feliz. Aproveitar as coisas simples da vida, sorrir, sonhar e aproveitar a vida com satisfação. O projeto começa e Deus transfere a essas novas e lindas criaturas todo o direito de uso e autoridade sobre o que estava criado. Tudo estaria e ainda está sob seu domínio. Olha a sua volta. Ainda continua assim. Dominamos tudo o que nos cerca, apesar de que quase sempre destruímos e prejudicamos a criação de Deus. Mas o domínio e o governo estão em nossas mãos até hoje. Lúcifer e sua gangue estavam morando em um buraco emprestado no fundo de um planetazinho insignificante chamado Terra e escutaram a respeito desse novo projeto. Descobriram que o Pai havia dado todo o poder a esses novos seres criados. Eram bonitos e bonzinhos, inocentes de tudo, pois não tinham sido contaminados com a malícia e maldade dos velhos tempos. Satanás, que sempre foi sagaz, invejoso como era, não poderia permitir que aquilo continuasse. Precisava fazer alguma coisa para parar esse projeto. Deus não iria substituí-lo por ninguém. Se eles não tivessem o controle da criação, ninguém mais o teria. Levantaram-se então com um plano. Vamos matar esta criatura. Mas Lúcifer, um sujeito inteligente, sabe que se matar simplesmente este ser, vai arrumar confusão de novo e seus exércitos não aguentam uma guerra mais. Então, precisavam fazer com que o próprio Deus destruísse aqueles seres recém-criados. Já que o Pai não permitia desobediência de jeito nenhum, precisavam fazer com que aqueles pequenos seres recém-chegados traíssem a confiança do Pai e provocassem sua própria destruição. Pensavam que se Deus os havia esmagado daquela maneira, os homens também o seriam. Então, tentaram manipular a Deus para que destruíssem o homem. O livro de Gênesis narra toda a estratégia maligna e a mentira que contaram a Eva, mulher criada por Deus para completar a Adão, o terráqueo feito de terra, criado para cuidar e governar todo o universo. A história está narrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nela, podemos ver que Satanás trabalha com a mentira disfarçada de verdade. Sempre suas mentiras estão próximas, mas não são a verdade. Ele diz a Eva em Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Se vocês comerem, serão iguais a Deus, conhecereis o bem e o mal. Era verdade, nisso ele não mentiu. A possibilidade de ser igual a Deus chama a atenção de qualquer criatura. Era a semente do mal que estava sendo plantada no coração de Eva, do mesmo mal que Satanás e sua caterva haviam sofrido. Querer ser igual a Deus. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não teve isso como grande coisa e esvaziou-se de si mesmo, tomando forma humana e morrendo na cruz. Filipenses 2, 6 e 7 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Exatamente o caminho inverso de todas as criaturas de Deus. Ele podia ser e era igual ao Pai, mas não quis. Abriu mão disso por amor a nós. Porém, o ser humano, representado por Eva e seu marido, que também comeu, foram destituídos dos privilégios dados por Deus a eles e a nós, seus descendentes. Aqui começou o nosso drama. Satanás havia vencido. Agora era uma questão de tempo para que Deus descobrisse e destruísse aquela insignificante criatura. Porém, a reação de Deus foi diferente. Ele vem com todo o carinho, responsabiliza, sim, o homem por sua desobediência, mas o perdoa. Retira alguns privilégios, mas restaura seu ser e devolve sua alegria. Endurece um pouco sua vida, porém abre seu entendimento para que comece a usar sua consciência. A humanidade estava apenas nascendo e agora havia arrastado sobre si responsabilidade de gente grande. O homem teve que crescer meio fora de hora, sem tempo para se adaptar à nova realidade. Eram como crianças e agora teriam que administrar toda a responsabilidade de cuidar de uma criação. Porém, o pai, já sabendo o que havia passado, chama Satanás, mas este o acusa de novo, dizendo que o homem pecou e deveria ser morto por isso. O pai lhe diz que não precisava ensiná-lo a ser Deus. Ele já sabia. Ao contrário do que Satanás esperava, Deus perdoa o homem e, por causa da mentira, amaldiçoa Satanás de novo, dando ao homem e sua descendência poder sobre ele e sua quadrilha. Ainda profetizou que, através da linhagem deste mesmo homem que Satanás havia tentado destruir, seria levantado um homem justo para pagar o preço da culpa, já que aquele não poderia pagar. Aqui nasce o projeto de Deus chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Satanás não entende, mas a coisa toda fica clara. Nós caímos e traímos a confiança de Deus, porque fomos induzidos a isso. Por isso pagamos metade da conta. Satanás e seus anjos caíram por si mesmos. Assim ficaram com a conta toda a pagar e vão pagar. Ah, se vão. Assim começa a guerra do homem contra outra criatura de Deus chamada Satanás. Desde tempos antigos, esta luta vem se arrastando e o homem sempre em desvantagem clara. A turma do mal levou vantagem sobre nós. Os espíritos malignos conseguiram provar para todos os seres humanos que eram maiores e mais poderosos e precisavam ser adorados e apaziguados para não matarem e destruírem o homem. Por isso, todas as religiões antigas tinham sacrifícios, inclusive humanos, para deixar os espíritos calmos. Esta mentira acabou colando, mas Deus, em sua infinita bondade, sempre protegeu a humanidade e veio conduzindo sua nova criação pela história, fazendo-a crescer e progredir. Chegou o dia de dar a esta criação sua carta de alforria e lhe transferir o poder que fora retirado de suas mãos pelo erro cometido. Mas dar poder às criaturas continuava sendo arriscado. Então o Senhor Deus, em sua sabedoria inenarrável, muda o panorama de novo. Acontece o inesperado. Aparece um filho do Pai que não foi criado e sim gerado pelo próprio Pai, que havia decidido ter um herdeiro. Queria dividir seu governo, mas não confiava dar tanto poder aos seus filhos criados. Então gera um filho de si mesmo. Este seria diferente de todos. Ele teria o poder que todos queriam, mas que o Pai evitava dar, pois não queria correr riscos de que seus corações fossem tomados pela soberba que antes já havia causado tantos problemas. A este filho, o Pai lhe dá uma missão: comprar toda a sua criação para si. Se o filho viesse e pagasse o preço da culpa do homem ao dono da criação, então ele seria o dono e senhor absoluto de tudo. Todo o poder lhe seria dado em todas as dimensões, no céu, na terra e em todos os lugares do universo. Ninguém seria mais poderoso que ele. Acima dele, somente o Pai, que lhe daria um lugar ao seu lado no trono do universo. Isso era o que todos queriam. Então o Pai dá este lugar de honra ao seu legítimo filho. Ele já nasceria com todo o poder do Pai. Assim o filho seria exatamente igual ao Pai em tudo, somente não o precederia no trono. Jesus vem e paga o preço fixado. Vive exatamente como o Pai lhe diz para viver, de forma que satisfizesse o seu pagamento pela culpa. Morre em lugar da criação como um homem igual aos outros. A humanidade naquele tempo se encontrava sob o poder inescapável da morte. Ela não tinha para onde correr. Não havia como fugir. A morte alcançava e destruía a todos por culpa do erro, do qual a humanidade não conseguia se livrar e não tinha como pagar. Assim Jesus vem e paga o preço, retirando a maldição da morte. Recebe todo o poder espiritual que se pode ter vindo do Pai e também um trono ao lado direito do maior e mais extraordinário ser que nossa pequena, mas genialmente pode imaginar. Este privilégio recebido por Jesus, assustadora e inexplicavelmente, é transferido aos filhos de Deus que creem e aceitam que Ele seja seu Senhor, reconhecendo que o preço foi pago. E também aceitando que Ele realmente é o único Filho de Deus e que somente Ele tem todo o poder e a glória do Pai. A todos que o reconhecem como o único Senhor de todas as coisas, lhes é dado o privilégio de usar seu nome e poder que ele tem a seu favor. É o que diz em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqui está o segredo. Jesus Cristo é o único dono de tudo e de todos. Ninguém é mais poderoso que ele, e isso temos que aceitar. Quem crer nessa verdade e viver por ela recebe o mesmo poder que ele tem, pois lhe é revelado o poder que carrega o seu nome. Assim, os que estiverem nesta posição recebem o direito de usar o poder desse nome, Jesus Cristo, em favor deles mesmos e também dos santos contra Satanás. Preste bem atenção a este detalhe. O poder está no nome de Jesus. Não temos poder em nosso próprio nome. Ninguém pode falar nada em seu próprio nome, pois nele não há poder algum. Nossa força é imensa, mas somente no nome de Jesus. Satanás traiu a Deus, mesmo vivendo com ele, vendo e falando com ele o tempo todo. Nós, porém, nunca o vimos, mas cremos nele a si mesmo. Isso é força a nosso favor. Cremos e obedecemos ao Senhor por amor e não por interesse. Por isso, Satanás perde sempre quando o nosso amor por Deus é colocado na mesa. Assim, Deus envia seu filho para pagar a outra metade da conta que a humanidade não podia pagar. Ela sofria sobre o peso do seu pecado e não conseguia escapar da morte, que era o pagamento pelo seu terrível pecado. A morte passou a governar a vida do homem e o seu pavor invadiu o coração da nova criação de Deus. Jesus, o Cristo, vem e entra na morte. Lá de dentro, implode o seu poder vence-a eternamente. Ninguém havia morrido e voltado. A morte sempre vencia, mas com Jesus foi diferente. Ela perdeu e ele a dominou. Este poder e esta vitória, ele transfere agora a todos aqueles que o seguirem e o tiverem como seu Senhor. Era uma questão simples. Ele havia comprado e pago o preço por todos. Aqueles que aceitarem que este pagamento foi feito, passam a ser livres e ainda recebem o privilégio e a responsabilidade de usar uma marca que lhes dá respeito e poder, a marca da cruz. Aqueles que não aceitam continuam por sua própria conta. A morte os ataca e os vence facilmente. Nesta escritura de propriedade que foi assinada com sangue vermelho e vivo, diz que todo aquele que crer em Jesus como seu Senhor não perecerá, mas terá a vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz também que a parte da culpa que o homem carregava e que o levava à morte seria paga por Jesus, que não tinha esta culpa e representava a todos, sendo inocente, transformava a todos em inocentes também. Pronto, ele morreria e pagaria, ressuscitaria e destruiria a morte, implodindo seu poder. A morte de Jesus é tão poderosa e sua ressurreição tão extraordinária que ele, de uma tacada só, destruiu todo o império de Satanás. A mentira caiu, não há mais acusação que nos possa matar. Somos livres dessas acusações e podemos nos alegrar e viver uma vida abundante e feliz. Mas agora, conscientes também de que temos um Senhor que é Jesus, o Filho do Altíssimo. Para Satanás e seu inferno, a coisa havia se complicado. Porém, ainda não sabiam que havia mais um problema. Jesus, aquele cavalheiro que morreu na cruz, recebeu o poder ilimitado e que agora está fora de controle, pois ele transferiu esse poder que eles tanto queriam, mas não tiveram, transferiu aos homens que foram traídos e mortos por ele. Más notícias no inferno. As coisas já andavam ruins há um tempão e, para piorar, Jesus vem e cobre o homem, aquela insignificante criatura, com poder e autoridade. E agora? E se esse ser insignificante descobre que tem poder para nos destruir e começar a se vingar? Vai rachar o inferno em dois. Pensaram então: não vamos permitir que eles saibam. Vamos ocupar suas mentes com tontices e bobagens. Vamos transformar a mensagem numa religião vazia e cerimonialista. Vamos afastá-los do conhecimento e da consciência do quanto vale o nome de Jesus para eles e de que eles têm poder nesse nome. E assim começou uma nova época e uma nova guerra. Só que desta vez estamos armados até os dentes e prontos para continuar o que Jesus veio fazer: destruir as obras do diabo. E aqui iniciamos os nossos estudos.